Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje, gostaria de apresentar um projeto de alteração das favelas desenvolvido por um casal brasileiro no Rio de Janeiro. Temos também uma reportagem sobre o primeiro restaurante temático de Hello Kitty de comida chinesa em Hong Kong. A cidade brasileira do Rio de Janeiro, além de ser conhecida pelas suas belas praias, abriga uma das maiores agrupações de favelas de todo o mundo. Recentemente, um casal decidiu mudar essa situação. Cristo e sua esposa, um casal jovem formado pela Universidade de Harvard, têm se esforçado para mudar o ambiente da favela Vidigal, onde eles moraram durante muito tempo. Mauro, um trabalhador que o casal Cristo contratou, recordou o início da obra.
Falei, como, cara? Isso é lixo de 20 anos, cara. Como é que a gente vai tirar esse lixo? Ah, que nada, vamos começar nós dois. Aí daqui a pouco ele foi em casa, voltou com dois facões e já vestido, né? Aí começamos a limpar. Começamos a tirar o lixo, né? Ensacar, levar lá pra cima. Aí no outro dia apareceu mais voluntário. Aí daqui a uma semana já tinha quatro pessoas trabalhando.
A meta é tornar a favela num parque. No local, os pneus de bicicleta usados foram transformados em objetos de ornamento. O casal utilizou ainda materiais de reciclagem para servir como barreira contra o deslizamento. A designer brasileira que participou do projeto, Carolina, testemunhou a mudança do local.
Temos toda a capacidade de mudá-lo, mesmo tendo muitas dificuldades para superar no início, mas conseguimos finalmente. As pessoas deixaram de jogar lixo e plantam frutas e vegetais. É a informação que queríamos passar para os moradores deste lugar.
O parque poderia surpreender ainda mais com a plantação de ervas medicinais que ajudam bastante os moradores.
Comprar, não tem dinheiro para ir comprar um xarope, entendeu? Um remédio para poder tomar, e vem aqui, faz um chá, no outro dia acorda boa, entendeu? Isso ajuda muito os moradores, entendeu? Porque nem todo mundo tem dinheiro.
Agora o desejo do casal Cristo é realizar mais atividades esportivas e culturais no parque, que servirá como um dos exemplos para os projetos de alteração de outras favelas. O primeiro restaurante temático de Hello Kitty de comida chinesa foi inaugurado recentemente em Kowloon, Hong Kong. O dono do restaurante, Wang Guang, disse ter sido a primeira vez que desenvolveu uma cooperação com a marca Hello Kitty da companhia japonesa Sanrio.
É a primeira vez que a companhia Sanrio desenvolve um restaurante de comida chinesa. O estilo dos cafés de Hello Kitty é totalmente diferente dos restaurantes chineses. Eu aprendi a medicina tradicional chinesa e a filosofia chinesa de manter saúde e, por isso, não tenho habilidades no marketing. A cooperação com a Sanrio me parece um contato alheio entre os dois, conciliando-se por muito tempo para ficar juntos.
O restaurante combina os fatores tradicionais chineses e o estilo amável de Hello Kitty. As imagens da caixinha são tampadas em todos os lugares. Mesas, louças, paredes de paneiro e até nas garrafas que contêm líquidos de lavar mãos. Os variados cardápios do restaurante oferecem alimentos em formato de Hello Kitty, como raviolis de camarão, pão a vapor, arroz e macarrão. Segundo o dono do restaurante, o processo de manufatura do Dim Sum é bem complicado, porque há de seguir rigorosamente a proporção entre a boca e os olhos da gatinha. Caso contrário, o rosto de Hello Kitty será facilmente deformado. A imagem de Hello Kitty foi criada nos anos 70 do século passado. Até o momento, a gatinha já gerou uma fortuna de centenas de milhões de yuans para a empresa Sanrio, com a construção de parques, cafés e hotéis.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee.
Eu sou o Braulio Calvoso Silva e hoje gostaria de apresentar o filme O Último Metrô, dirigido pelo francês François Truffaut.
Paris, septembre 1942. Depuis deux ans, l'armée allemande occupe la moitié nord de la France.
No inverno de 1942, os nazistas alemães tomaram a cidade de Paris. O metrô era o único meio de transporte que funcionava entre a zona ocupada e a zona livre. E por isso, pegar o último metrô era uma coisa de suma importância para os parisienses. Existia, porém, outra coisa indispensável para eles: ir ao teatro.
O Teatro Montmartre. Une pièce est en répétition et pourtant le directeur Lucas Steiner a quitté la France précipitamment. Il n'avait pas le choix.
O judeu Lucas Steiner era o dono do Teatro Montmartre. No entanto, ele foi impossibilitado de continuar comandando o teatro devido à ocupação dos nazis. E sua esposa, chamada Marion, assume o seu cargo. Lucas disse ao exterior que ele tinha fugido para a América, mas na prática ele manteve-se escondido no abrigo subterrâneo do teatro, continuando a trabalhar na elaboração de peças teatrais.
Est-ce qu'il faut vraiment, Jean-Loup, pendant tout ce dialogue, crier? Parce que moi, alors vraiment, je sais pas, ça me paraît faux, je le sens mal.
Bah, écoute, Bernard, les notes de Lucas sont formelles. Écoute, cette scène doit être jouée comme un duel.
Comme un duel. Je veux bien, mais ça me paraît bizarre. Le prisonnier n'a pas à avoir de reconnaissance envers son geôlier. C'est le docteur Sanders qui fait de vous sa prisonnière. Mais si quelqu'un vous dit simplement, Elena, je vous aime, pourquoi ne pas l'écouter?
Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimé.
Non, Elena, non. Ces paroles, c'est le docteur Sanders qui vous les dicte. Je vais vous dire quelque chose sur le docteur Sanders.
Certo dia, a dona do teatro, Marion, contratou um guerreiro antifascista, Bernard Gehanger, para estrear com ela a nova peça. À medida que o tempo foi passando, um sentimento de amor começou a crescer entre os dois.
Numa ocasião, Gehanger descobriu que Marion era casada. Gehanger resolveu sair para o campo de batalha. Alguns anos depois, Marion foi visitar Gehanger, ferido nos conflitos em um hospital na frente de batalha. Porém, Gehanger parecia frio ao ouvir as palavras afetivas da amante. Os panos de boca do palco abriram-se, ou seja, as cortinas, e tudo foi uma peça de teatro.
Quando terminou o teatro, Marion subiu ao palco cumprimentando o público, acompanhada por um lado de seu marido, que ficara morando no subterrâneo por mais de 800 dias, e por outro, o amante Gehanger.
O diretor do filme, François Truffaut, foi um grande cineasta francês. Ele foi também um dos fundadores do movimento cinematográfico conhecido como Nouvelle Vague, ou seja, Nova Onda em português. Segundo o seu conceito, o filme é uma produção artística pertencente ao próprio diretor. O movimento defendeu também o baixo custo, a interpretação de atores não profissionais, assim como a filmagem nos locais reais. Ao contrário dos filmes atuais, que recorrem frequentemente ao uso de alta tecnologia, o movimento de Nouvelle Vague caracterizou-se por dar mais ênfase ao naturalismo e ao realismo e de não agradar a tendência de mercantilização do cinema.
Uma das obras representativas da Nouvelle Vague foi o filme Os 400 Corpos. O drama conta a história de um jovem de 14 anos e é considerado um filme quase autobiográfico do próprio diretor.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils Je leur dirai des choses qui sont la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils n'ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère.
O diretor tinha se oposto à la pénétration de Hollywood no setor cinématographique européen. Hollywood, porém, lhe parecia uma linha de produção onde cada processo era deliberadamente elaborado. Para Truffaut, uma produção industrializada faz com que o filme perca o próprio estilo do diretor. No entanto, o diretor surpreendeu todo o mundo por converter totalmente seu conceito cinematográfico. Nos anos 80, quando já era um grande mestre do cinema da Nouvelle Vague, François Truffaut desistiu da Nouvelle Vague e mudou-se para o estilo que ele tinha fortemente criticado. Nasceu então o filme O Último Metrô. O drama combinou todos os elementos de um filme comercial, atores famosos, grandes investimentos e descrições detalhadas de pormenores. O que espantou ainda o público foi o grande sucesso do filme. Estreado em 1981, o drama conquistou 10 prêmios César na França.
Um personagem, Kuhanger, foi interpretado por Gérard Depardieu. Qualquer adepto do filme francês deve conhecer o nome. O ator talentoso tem habilidades de interpretar diversos estilos, tanto comédia como tragédia. Uma das suas obras representativas é Cyrano de Bergerac. No filme O Último Metrô, Kuhanger era um personagem complicado. Ele tinha várias identidades, guerreiro, ator do teatro e um homem que manteve uma romance com sua patroa.
On sait qu'il y a ce geste à faire à ce moment-là, mais j'aime autant que vous ne touchez pas le visage pendant les répétitions. Vous le ferez quand on jouera réellement.
A atriz Catherine Deneuve, quando interpretou o drama, já tinha 38 anos. No filme, Marion era uma atriz feliz que não precisava se preocupar com os problemas do dia a dia na vida. No entanto, a guerra mudou sua história. Ela tinha que superar várias dificuldades a partir de então, o esconderijo do marido e a responsabilidade de continuar gerindo o teatro. E ainda a afeição dela com seu parceiro Granger.
Depuis que je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Et ces mensonges se contredisent terriblement.
Ce n'étaient pas des mensonges, c'était des trous noirs. Depuis des années, j'étais la première à chercher cette vérité. Ne comprenez-vous pas combien c'est terrible de ne pas savoir qui j'étais, ni ce que je faisais, et plus encore de vivre dans l'angoisse que cela se produise à nouveau. Parfois, j'avais l'impression de ne pas exister réellement.
Mais lorsque je suis venu vous dire tout simplement, Elena, je vous aime, pourquoi avez-vous refusé de m'écouter?
Mais je n'avais pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'avais pas le droit d'aimer ni d'être aimé.
Na véspera da estreia do teatro, o proprietário da casa e também marido de Marion ficou tão nervoso que nem conseguiu terminar de jantar. Marion fingiu que o fato não tinha importância e consolou o marido, mas quando ela saiu do quarto, correu para o banheiro para vomitar. O cenário refletiu a grande pressão reprimida de Marion.
Tout à l'heure.
Bon, je pense que c'est Marc qui devrait te rassurer.
Mais tu n'as pas besoin de me rassurer. Je me sens légère comme un pinceau.
Para terminar, vamos apreciar as trilhas sonoras do filme O Último Metrô. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean.